12 horas do dia 26 de abril de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Antes de solicitar a leitura da Bíblia Sagrada e também do artigo da Constituição Federal, gostaria de informar que nós estamos sem sinal para o YouTube e para a TV Candidé. Então nós vamos fazer as orações. E assim que terminar, nós vamos suspender por 10 minutos para o sinal seja normalizado. Solicito do vereador Israel da Farmácia, faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Hilton de Aguiar, que faça uma leitura da Constituição Federal.
A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes e nem filhos de homem, em quem não há salvação.
Ei, Constituição da República Federativa do Brasil. Os servidores públicos, artigo 39. União, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia e também vereador Hilton de Aguiar, pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Braz que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa data de hoje, senhor Edson Chaves Júnior. Tema, falta de iluminação no anel rodoviário. Projetos do Legislativo. Projeto de lei número CM69-2022. Altera o dispositivo da lei número 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Segundo, projeto de lei número CM70-2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da rua 10, confrontando pelos fundos com a rua 8, bairro Sítios de Recreio Vovó Dorica, situado na quadra número 196 da zona 31, atualmente classificado como ZR4, zona residencial 4, passando a classificação de ZR1, zona residencial 1. Autoria, vereador Josafá Anderson. Terceiro, projeto de lei número CM71-2022. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 6.158, de 19 de abril de 2005, que dispõe sobre a abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Autoria, vereador Ney Burger. Quarto, projeto de lei número CM72-2022. Reconhece wheeling e demais manobras de motocicletas como prática esportiva no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quinto, projeto de lei número 75-2022. Revoga o parágrafo 2º do artigo 3º da lei municipal número 8.838, de 7 de junho de 2021. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Do executivo. Projeto de lei número EM4-2022. Dispõe sobre a alteração de afetação das áreas públicas que menciona autoria Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei número M14, de 2022, altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 15, enfrentamento de execuções de ações socioassistenciais COVID-19, portaria 369-02-05-01-08-244-0012-2316, incremento temporário ao bloco de proteção social básica para o combate à COVID-19, lei complementar 173 e 02-12-02-10-242-0007-2817, assistência ao portador de deficiência, totalizando um montante de R$ 205.675,81. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei número M25-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Saúde o crédito assistencial no montante de R$ 286.232,17. Autoria, Executivo Municipal. Quarto, projeto de lei número EM26-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 46.306.866,33. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei número EM27-2022. Altera a lei número 8.701, de 27 de dezembro de 2019. Que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de doação com encargos imóveis de propriedade do município para o Estado de Minas Gerais e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Regime de urgência vence em 8/6/2022, em ofício número EM43-2022, de 20/4/2022. Sexto, projeto de lei número EM28/2022. Altera a lei número 6.774, de 20 de maio de 2008, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte. Autoria, Executivo Municipal. Ofício Segov número 568-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimentos de número 146 e 142-2022. Vereadora Lohana França. Requerimento número 408-2021. Vereador Edson Souza. Requerimento 418-2021. Vereadora Lohana França. Requerimentos número 110-145-2022. Vereador Edson Souza. Ofício Segov número 575-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 528, 529, 530-2022. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 534-2022. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 492-493-2022. Vereador José Brás. Indicações de número 446-447-2022. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 542 e 547-2022, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 510-2022, vereador Roger Viega. Ofício número 22-2022, Divinópolis, 25 de abril de 2022. Prezado presidente, cumprimentando o Conselho Municipal de Educação da Divinópolis, COMED, em atendimento que dispõe a legislação vigente, comunica a Vossa Senhoria a realização de reunião ordinária no formato presencial no dia 27 de abril de 2022, às 14 horas, no auditório do Sintran, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 221, Centro, Divinópolis. Atenciosamente, José Heleno Ferreira, presidente do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis. Ofício número 27-2022. Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis, Excelentíssimo Eduardo Prende Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e cumprimentando gentilmente, Venho por meio deste informar a data do próximo reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no ano de 2022, que será realizada no dia 27 através da plataforma online Google Meet às 18h30. Informamos que o link da reunião será enviado no período da tarde de 27/4. Atenciosamente, o Arlon Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis. Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços. Ofício 16/2022. Excelentíssimo Eduardo Pritjun, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, vem através deste, por intermédio do seu diretor-geral, Lucas Vivas Pereira, apresentar o balanço patrimonial e suas respectivas demonstrações referente ao exercício de 2021 em atendimento à legislação vigente. Atenciosamente, Lucas Viva Pereira, diretor-geral, EMOP. Comunicação externa número 297/2022. A Câmara Municipal de Vereadores de Divinópolis, Minas Gerais. Referência a assunto, relação de edificações não conectadas às redes públicas de esgotamento sanitário. Excelentíssimo vereador, em atenção ao assunto em referência, como informado anteriormente, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, Copasa, promoveu campanha educativa e informativa destinada à conscientização dos cidadãos quanto à obrigatoriedade e os benefícios da conexão de suas edificações às redes públicas de esgotamento sanitário disponíveis. Neste momento, cumprindo a Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, alterada pelo novo marco legal de saneamento, Lei Federal 14.026, de 15 de junho de 2020, o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, Lei Estadual 3.317, de 24 de setembro de 1999, e a Resolução da ARSAI MG 131, de 11 de novembro de 2019, encaminhamos em anexo relação das edificações ainda que não aderiram às redes públicas destinadas ao serviço de saneamento em Divinópolis. A adesão dos imóveis às redes públicas destinadas à coleta, ao tratamento e à disposição final do esgoto, não se trata apenas de uma obrigação legal, regulatória e contratual, mas, sobretudo, de garantir a saúde dos cidadãos, de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico do município. A conexão das edificações às redes públicas traz benefícios diretos para o usuário e indiretos para toda a sociedade, uma vez que preserva o conforto da família e melhora as condições de habitação. Evita esgotamento de forma indevida a céu aberto, em córregos ou em galerias de águas pluviais, evitando o mau cheiro, o retorno do esgoto, a proliferação de ratos, baratas e insetos, bem como evita a exposição da população, principalmente crianças, a várias doenças como diarreias, doenças parasitárias, hepatite A, dengue, entre outras. De forma adicional, as consequências para a saúde das pessoas. A ocasionalidade das redes onera aqueles cidadãos que conectam seus imóveis a essas, visto que as tarifas são definidas em função dos custos advindos da prestação do serviço. A disponibilidade da infraestrutura requer vultuosos investimentos, cujos custos de remuneração e amortização são repassados para as tarifas. E a ociosidade das redes por falta de conexão dos imóveis implica tarifas maiores para os cidadãos com edificações conectadas à referida infraestrutura. A efetiva universalização dos serviços de saneamento depende da participação de todos, uma vez que não basta a concessionária disponibilizar a infraestrutura, conscientizar a população acerca da importância do saneamento e prestar de forma adequada o serviço. É necessário que os cidadãos conectem seus imóveis às redes, prevenindo que a má disposição do esgoto e suas consequências adversas prejudiquem a saúde das pessoas, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, socioeconômico da comunidade. É também fundamental que o poder concedente, ou seja, o município com sua autoridade legal e consequente poder de polícia, garanta o cumprimento das leis e regulações que determinam a conexão dos imóveis às redes públicas de saneamento disponíveis, com a finalidade de mitigar, pelo menos, o ônus econômico para os cidadãos que conectam seus imóveis às redes disponíveis. A Lei Federal 11.445, de 2007, e a resolução ARSAI MG 131-2019 determina que, após cumpridas as obrigações relativas à comunicação dos cidadãos quanto à disponibilidade das redes, a importância de que a conexão seja efetuada e as medidas de cobrança a serem aplicadas, que elas ainda factíveis, a concessionária estará autorizada a cobrar a tarifa fixa, independente da conexão executada ou não. Nesse sentido, a Copasa informa que procederá à cobrança de tarifas fixas para os cidadãos, cujos imóveis estão listados em anexo. Esclarecemos ainda que o município e o Ministério Público receberão cópia dessa correspondência, possibilitando-os colaborar nos esforços para o cumprimento das leis e resoluções, bem como contribuir para a universalização adequada prestada para o serviço de saneamento. Certo de vossa atenção, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Adriana Correia, Copasa MG. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário, por essa leitura inicial. Solicito também de vossa excelência que faça a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, moções de pesar, de apoio e também de repúdio.
Requerimento número 203/2022. Solicitando ao Executivo Municipal informações e cópias dos laudos das inspeções de rotina realizadas pela Vigilância Sanitária, na qual foram detectadas as irregularidades na Vila Vicentina no ano de 2021 e 2022. Solicito que seja enviado o número de atendimentos médicos realizados no local no ano de 2021 e 2022, até a presente data, bem como os óbitos. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 204/2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, informações se o Conselho Municipal do Idoso tinha conhecimento da situação da Vila Vicentina em relação aos supostos maus-tratos que os idosos estão sendo submetidos. Qual plano foi adotado para resolver, tendo em vista que a responsabilidade de fiscalização é do Conselho, como consta no FLUCO, artigo 53 da Lei número 8.842, de 1994, Estatuto do Idoso? Quais visitas foram realizadas pelo Conselho do Idoso nos anos 2021 e 2022 à Vila Vicentina? Foi feito algum relatório das visitas? As denúncias apuradas foram repassadas ao Conselho Estadual do Idoso? Solicito cópias. As denúncias apuradas foram repassadas ao Estatuto Federal do Idoso? Solicito cópias. A Secretaria de Assistência Social tinha informação de laudos da Vigilância Sanitária em visitas de rotina apontadas anterior a essa denúncia? Vereador Ademir Silva. Indicação número 549/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de seja feita uma operação tapa-buracos e composição asfáltica na rua marginal do anel rodoviário Presidente Tancredo Neves, próximo ao número 494, no quilômetro 38. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 530/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de seja feita limpeza, patrulhamento, colocação de escória e compactação nas ruas 5, 6 e rua 12, no bairro Eldorado. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção congratulatória número 37/2022. Moção concedida à Faculdade Una Divinópolis. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção congratulatória número 38/2022. Moção concedida à Associação Regional de Proteção Ambiental. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 539/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao Prefeito Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Catalunha, frente ao número 351, no bairro Jusa Fonseca, aplicando-se os dispositivos legais da lei municipal. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 540/2022. que seja encaminhada ao prefeito municipal através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Sérgio Macedo, ao lado do número 20, bairro Bom Pastor, aplicando os dispositivos legais. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM541-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação Tapa Buracos ao longo da rua Pedro Pires e rua Fortuna, bairro São Sebastião. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM206-2022. Que seja encaminhado ao Executivo dentro do... Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, o espelho de ponto da coordenadora e dos médicos veterinários que desempenham o trabalho no Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental, Crevisa, inclusive os que foram contratados recentemente. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 139-2022. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro Jardim das Acácias. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM157-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Terra Azul. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 158-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obras de infraestrutura e pavimentação do bairro Quinta das Palmeiras. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-159-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Jardinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-160-2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão dos bairros Domingos ao programa de infraestrutura e melhoria para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-174-2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Jardim Real ao programa de infraestrutura e de melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 175-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro Maria Peçanha. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 176-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Savassi ao programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 177-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Floresta no programa de infraestrutura e melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 178-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão dos bairros Ipanema ao programa de infraestrutura de serviços para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-179-2022. Que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Jardim Betânia ao programa de infraestrutura e melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-180-2022. Que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão dos bairros Marajó ao programa de infraestrutura e melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-181-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Padre Herculano ao programa de infraestrutura e de melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-182-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro São Bento ao programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-183-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Nova Suíça ao programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM-184-2022. que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, informação sobre a inclusão do bairro Morumbi ao programa de infraestrutura e melhorias para o mesmo, vereador Flávio Marra. Requerimento número 192/2022, que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, relatório completo e circunstanciado da ração servida para alimentação dos animais que estão abrigados no Crevisa, tal como peso total adquirido, valor do produto, gramatura da saca, valor por quilo, valor por saca, valor total da aquisição, também valor nutricional da ração e os parâmetros ideais nutricionais para a alimentação dos animais. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM198/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, se há uma agenda de obras de infraestrutura e pavimentação para os bairros residencial Fonte Boa. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM199/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro Santo André. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM200/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro São Francisco. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM201/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro São Lucas. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM202/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio, se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro São Miguel. Vereador Flávio Marra. Moção congratória número 41/2022. Moção concedida a Flávio Henrique da Silveira, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 522/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de restabelecer a concessão de gratificação de 20% de unidade de saúde aos servidores auxiliares de serviços lotados na central de esterilização. Vereadora Lohana França. Indicação número 523/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de disponibilizar a íntegra dos contratos de Adote um Bem Público no site oficial da Prefeitura. Vereadora Lohana França. Indicação número 524/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a necessidade de implementar no município uma campanha permanente de proteção aos recursos hídricos e incentivos à redução do consumo de água, em consonância com a Lei número 7.892/2014, por meio de criação de campanhas publicitárias de cunho educativo inseridos nos veículos de comunicação em geral, inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito das redes públicas de ensino, extensível à rede privada de ensino por meio de convênios, parcerias com municípios e outros entes públicos ou privados para a) informar a população de maneira a desenvolver consciência sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos e de reduzir o consumo de água. B. Instruir ao trabalho ou produtor agrícola para reduzir o uso de produtos defensivos tóxicos, com o objetivo de proteger o solo. C. Apoiar e estimular a substituição dos defensivos à base de produtos tóxicos por meio de outros cuja toxicidade seja menor, com menor potencial de agressão aos ecossistemas, ou ainda, sistemas defensivos atóxicos ou não agressores. D. Estimular a população a aproveitar as águas servidas, prestando, portanto, orientações de apoio técnico à população, instruindo-a sobre o uso para as quais podem ser destinadas as águas servidas. E. Estimular a instalação de sistema de captação, armazenamento e uso das águas pluviais, prestando, para tanto, orientação e apoio técnico à população, instruindo sobre o uso para as quais podem ser destinadas as águas pluviais. Instruir a população em geral para que abstenha de lançar resíduos sólidos, resíduos orgânicos, quaisquer tipo de detritos, óleos, entre outros, diretamente nos cursos de águas por meio das instalações de esgotos, ampliar o tratamento de esgoto com metas anuais para garantir a totalidade de esgoto tratado no município. Vereadora Lohana França. Indicação número 579/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar pintura estratigráfica e instalação de redutor de velocidade na rua Guaraci Gomes, no trecho que foi pavimentado no bairro São Simão. Vereador Ney Burger. Indicação número 580/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Ceará, no trecho entre a rua Mato Grosso e Paraná, no centro da cidade. Vereador Ney Burger. Moção congratulatória número 39/2022. Moção concedida a Bruna Cristina Borges Pereira. Vereador Ney Burger. Indicação número 548/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a operação tapa-buracos com recomposição poliédrica na rua Viriato Correia, próximo ao número 1111, quase esquina com rua Capetinga, no bairro São Miguel. Vereador Caboja. Indicação número 552/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que notifique o setor de obras para que seja feita limpeza e capina na rua Itamagogi, em toda sua extensão, abaixo da Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Espírito Santo. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 535/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, que sejam instaladas placas indicativas de sinalização, quebra-molas, curva acentuada, animais e outras, na Avenida Perimental, entre a rodovia José Marra da Silva até o Lago das Roseiras. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 536/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a limpeza e capina da Avenida Flora, esquina com rua São Pedro, bairro Vila Romana. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 453/2022. Que seja enviado este anteprojeto ao excelentíssimo prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei, que dispõe sobre a proposta de alterar o inciso 4º do artigo 31 da Lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transportes coletivos de passageiros. Vereador Roger Viegas. Indicação número 511/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente limpeza e capina da rua Camilo Francisco Fiore, próximo ao Getsemane, no bairro Chacras Bela Vista. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 34/2022. Moção concedida ao senhor Gustavo Gonçalves Rosa. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 333/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de pelo menos 3 braços de luminárias de LED em postos já existentes na região da comunidade de Boa Vista, na altura do número 80, na área rural de Divinópolis. Vereador Zé Brás. Indicação número 334/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Dinamarca, no bairro Paraíso, principalmente em frente à Escola Municipal Maria Fonseca Peçanha. Vereador Zé Brás. Indicação número 335/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalar um braço com luminária de LED em poste já existente na rua Monte Líbano, na altura do número 80, no bairro Alinsuque. Vereador Zé Brás. Moção congratulatória número 43/2022. Moção congratulatória concedida ao Centro de Treinamento Invictus. Vereador Zé Brás. Moção congratulatória número 42/2022. Moção concedida a Mara Teide de Faria. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Primeiro secretário José Brás, pelas leituras dessa tarde. Convido o senhor Edson Chaves Júnior, que irá falar sobre a falta de iluminação no anel rodoviário, para se dirigir à tribuna livre, informando ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição na tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos para a conclusão. Seja bem-vindo, senhor Edson Chaves Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e todos que acompanham essa reunião. Meu nome é Edson Júnior, eu sou taxista e sou morador do bairro Serra Verde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Executivo e o Legislativo pelo trabalho de trocas de lâmpadas em nossa cidade, passando as mesmas para LED. Isso torna nossa cidade mais segura, mais bonita e sem falar que o meio ambiente agradece. Mas o meu motivo aqui hoje é para falar sobre a falta de iluminação ao entorno de nosso anel rodoviário, o qual já foi muito bem iluminado e hoje, em sua maior parte, está às escuras, esquecido e desdeixado. Pelo que eu sei, em 2003, o então prefeito, na época, Galileu Teixeira, fez um financiamento para colocar iluminação no anel rodoviário, ao qual estava totalmente iluminado, do posto policial até o Quintino e também do cemitério Parque da Serra até as proximidades do Rio Pará. Essa iluminação se tornou um patrimônio da cidade, uma vez que foi adquirido pela prefeitura. Hoje, grande parte dessa iluminação foi retirada para as obras da AB Nascentes. E na época, houve até um impasse para saber de quem seria a responsabilidade de retirada dessa iluminação. Se seria da FEMIG, se seria da Prefeitura ou se seria da Nascentes. Depois que essa iluminação foi retirada, né, a informação que eu tenho é que elas estão no pátio da Prefeitura. Vimos que até hoje elas não voltaram para o seu devido lugar, que é o anel rodoviário. Aí fica uma pergunta, senhor presidente. Por que não voltaram e estamos às escuras, tendo mortes, acidentes constantemente em nosso anel rodoviário, principalmente no período noturno? A resposta é sempre a mesma, que essa iluminação vai voltar após a conclusão total da obra do anel rodoviário. Todos aqui, todos nós, sempre passamos por Itaúna para ir em BH. E ali era tudo iluminado, como vocês lembram. As obras lá já acabaram, né? E ficou uma escuridão total. Os postes naquela região não voltaram. Aí ficamos com o pé atrás, pois se essas obras em Divinópolis nunca acabam, no Trevo Icaraí está andando as obras, mas aqui ao entorno dos bairros Tietê, São Roque, na entrada de Ermida, está tudo parado. Há meses os veículos estão passando pela via lateral no sentido Belo Horizonte. Então, senhor presidente, eu estou aqui para fazer um apelo em nome de toda Divinópolis e principalmente por nós, moradores, que estamos ao entorno da rodovia. Pois essa escuridão que está lá hoje causa muitos acidentes graves, até mesmo tirando vidas, como aconteceu recentemente na entrada do bairro Quintino. Vejo muito os veículos errando a entrada de nossa cidade, principalmente no trevo da JK. Quando erram, voltam de ré para poder fazer a entrada correta. Gostaria de uma urgência nessa iluminação do anel rodoviário e a prioridade, pelo menos, nos bairros de acesso à nossa cidade. Então fica aqui o meu apelo em nome de todos os bairros que estão em torno de Divinópolis, né, que seja tomada uma solução e cobrar, porque sempre que a gente cobra, a gente não tem resposta das nascentes. Uma boa tarde a todos e deixo aqui, né, o que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Obrigado, Edson Chaves Júnior, por trazer aqui as suas reivindicações, que serão repassadas ao Executivo Municipal. Passa a palavra livre aos vereadores para relatórios de comissões, finais de comissão. Não havendo vereadores para relatórios finais de comissões, eu passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador José Braz.
Novo presidente Eduardo Prince Júnior, na pessoa que cumprimento os demais vereadores aqui, público aqui presente, público que nos assiste em casa através das redes sociais, pela TV Câmara, TV Candidez. Muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Eu gostaria, presidente, de iniciar minha fala aqui, falando para o nobre amigo aqui presente, o senhor Edson. Essa reclamação que eu recebi do nobre amigo, o médico, o Edgar, que me procurou, né, no gabinete, acho que ele tem um sítio ali no Candelária, falou que atravessava lá, sobre a falta de iluminação no anel rodoviário, naquela área, né? Então procurei a Nascentes Gerais, na pessoa do Fabrício Garcia, que é o diretor de comunicação da AB Nascentes, né? Segundo ele, esse projeto já está com a DR, tem que ser feito em parceria com o DR e a AB Nascentes, que a AB Nascentes não pode assumir todo esse custo, né, adicional dessa obra, mas já está com o DR para ser licitado e parcialmente a parte da AB Nascentes será feita através, né, de um convênio com o DR para que seja repassado esse valor. Essas foram as palavras do senhor Fabrício Garcia, diretoria de comunicação da AB Nascentes. Tá bom? Dando continuidade, presidente, eu gostaria de iniciar, né, falando de boa notícia. Acho que a gente muitas vezes fala de tantas coisas, né, que não são desagradáveis para a nossa população. Temos que falar também das coisas boas, que a gente luta, que a gente corre atrás, que a gente procura melhorar a vida da nossa população divinopolitana. A gente muitas vezes se exalta. É normal no parlamento. É comum. É isso que é uma democracia. Mas temos também que buscar soluções. Buscar melhoria para o nosso povo. Nosso povo clama de melhoria. Então é isso que tenho procurado fazer todos os dias, de forma serena, de forma calma, de forma ética. Em todos os setores que eu vou do serviço público, eu levo esse meu comportamento. Nunca deixei de levá-lo a qualquer setor que fosse, de desrespeitar que seja, qualquer um que seja servidor que esteja em seu exercício. Dando continuidade, né, falando dessas boas notícias, né, eu tenho muito pressionado lá a Secretaria de Saúde, o secretário Alain, lá o Regis do RH, e boas notícias, contratações de funcionários estão acontecendo para nossas unidades, né, foi publicada essa semana a contratação de mais 20 agentes comunitários de saúde, sendo 4 para o Antônio Fonseca, 3 para o Vila das Roseiras, 3 para Santa Rosa, 1 para Ipiranga, 2 para São Simão e Frei Galvão, 2 para o Planalto, 2 para o Bom Pastor, 1 para o Belvedere, 1 para o Nilda Barro e 1 para o Santos Dumont. Além de um enfermeiro, um técnico de enfermagem também. Então a gente tem que cobrado e levado opiniões que possam melhorar, nortear, né, nossos secretários, o nosso prefeito, levado para ele solicitações de nossa comunidade, dando ideias, né, dando sugestões de como possa melhorar. Então esse é o papel do vereador, do meu entendimento. E também cobrar, né? Cobrar, levar suas críticas e suas sugestões. Outra boa notícia, a Elis, né, lá, a diretora superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus, onde, né, Ney, no início do ano passado, a gente tem lá, né, junto com os pacientes da hemodiálise, a gente tem um carinho especial por essa turma aí, que são guerreiros, né, nessa luta. Eles reivindicaram para a gente uma balança, você lembra? Já tem mais de um ano, né? Hoje Elias falou assim, a balança que vocês me despediram está lá, está lá. Até mandou a fotinha lá. Tá? Então, assim, que dá maior agilidade para o atendimento aos pacientes lá em hemodiálise. Então, deixo aqui meu agradecimento à senhora Elis Regina, né, por nos ter atendido a essa nossa demanda. Outra coisa, senhor presidente, uma outra boa notícia também. Na manhã de ontem, estive ali no Banco de Alimentos, que fica ali anexo ao agronegócio, sobre a secretaria do senhor Gustavo Mendes, né, fazendo uma visita ali, naquela repartição pública. Fui muito bem recebido lá por todos os funcionários do EMOP, pelos funcionários públicos ali presentes, né, que nos apresentou o setor, e falando, né, da quantitativo de alimentos que eles recebem, né, de alguns supermercados aqui de Unópolis para reaproveitamento. Alimentos de excelentes qualidades. Né, esses alimentos são recebidos lá, passam por um processo rigoroso, né, processo bem rigoroso, de inspeção por pessoas treinadas, qualificadas, capacitadas, também por inspeção de uma nutricionista que também confere essa alimentação, que após, né, essa conferência, essa higienização, essa padronização, é doada para instituições, né, assistenciais aqui em Divinópolis. Não são qualquer instituições, são instituições cadastradas, né, no serviço social. São instituições sérias que recebem esses alimentos, alimentos de qualidade que muitas vezes seriam desperdiçados. E também lá tem o PA, né, que hoje é um programa do governo federal, né, que, se não me engano, é o Alimenta Brasil, que compra dos servidores, né, aliás, dos produtores rurais, alimentos, né, que eles produzem na agricultura familiar. Até ontem, quando eu estava lá, dois agricultores de zona rural, um até que eu conheço muito, que é o Nilson Sérgio, lá da região de Buriti, estava lá entregando bananas, moranga, né, e outras frutas. Produtos que a gente sabe que tem uma qualidade bem superior àquelas de grandes produtores que utilizam agrotóxico em excesso. Então, parabeniza toda a equipe ali do Banco de Alimentos, né, pelo excelente trabalho. Parabenizo o prefeito municipal, ao secretário Gustavo, pelo incentivo a esse projeto magnífico, muito bom, que valoriza o homem do campo, o homem que trabalha, valoriza a família que produz um alimento de qualidade que traz aqui para a nossa população de Divinópolis. Né? Então, deixo aqui os meus parabéns. Senhor presidente, no mais, eu agradeço a sessão da palavra nessa tarde de hoje e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, José Brás, pela fala dessa tarde. Eu convido o próximo vereador, inscrito vereador, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Candidez, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E cumprimentando aqui o tribuno, o Juninho do Táxi, nosso parceiro lá da diretoria do Palmeiras, ao qual a gente tem uma convivência, uma harmonia lá dentro da diretoria. E, em tempo oportuno, vou estar respondendo ele no tocante ao assunto da Nascenda Gerais. Nós já conversamos amplamente sobre esse assunto e vou explanar aqui na minha fala mais alguns detalhes. Senhor presidente, primeiramente quero estar mandando um abraço para a dona Isabel, lá do bairro Primavera, que eu estive lá semana passada visitando a unidade de saúde de ESF, que está sendo refeita, né? A construção muito boa ali no que está sendo feito no Primavera, que vai até levar o nome de uma pessoa muito quista por nós ali, que eu conheci muitos anos na política, no meio das lideranças comunitárias, a dona Iraci Adão. Então a gente tem grande alegria de estar trabalhando ali no bairro Primavera del Rei. Quero mandar um abraço para a dona Isabel, que sempre está ali no brechó da Andréia, outra parceira que está sempre me passando as demandas ali do bairro. O bairro muito que requer uma atenção especial, a infraestrutura está chegando lá agora. A gente até sugere, né, aos moradores que vá pedindo a Copasa, que é difícil, né, mas é para fazer as ligações do esgoto. A gente vê com tristeza que o bairro já tem o esgoto e ainda tem alguns moradores que não fizeram esse requerimento de estar ligando o esgoto na rede. E mais uma notícia boa para o Primavera, através de uma emenda do deputado João Vitor Xavier, de R$ 150 mil, para comprar mobílias para as unidades de saúde. Vou solicitar ao secretário que destine R$75 mil para o Primavera, para a unidade do Primavera, que merece, vai ter uma unidade nova, e o outro R$75 mil a gente vai estar solicitando que seja aplicado ali, implementado ali no Serra Verde, que também está sendo mudado, um trabalho deste vereador juntamente com o deputado Cleitinho. A gente conseguiu essa verba lá junto ao governo do estado. Então, em breve, se Deus quiser, a inauguração da nova sede da unidade de saúde do ESF, do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, que passou de hora de ser mudado, um lugar inapropriado, para abrigar uma unidade do ESF. Então, a gente está mandando essas boas duas notícias. Tanto para o Primavera, R$75 mil, e também para o Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Serra Verde, R$75 mil também, emenda do presidente do Cidadania, João Vitor Xavier. Senhor presidente, eu tento entender, a Arsai é o órgão que fiscaliza a Copasa, mas está virando um desrespeito, uma pouca vergonha essa Copasa dentro do estado, dentro de Divinópolis, que ela abandonou tudo, tem buraco há 5, 6 meses sem solução, o cano estourado para todo lado, e essa obrigação dessa fiscalização seria da prefeitura. Nós fiscalizamos, é o executivo. Vereador não fiscaliza Copasa, é obrigação do executivo. A gente faz as leis aqui, elas não são cumpridas. Então, a Arsai, eu estou tentando entender como que funciona essa Arsai. Eu entrei em contato lá ontem, através da minha assessora Valéria, entrou em contato lá, porque eu quero uma reunião com então o diretor-geral, Antônio Claré. Parece que ele é indicado pelo governador. Então, assim, vai fiscalizar. Quem vai fiscalizar quem? Então, eu vou ter lá, sai sexta-feira, digo de passar segunda e sexta, a diretoria não trabalha, então eu já acho esquisito, e a gente vai tentar ver uma maneira deles virem aqui. Não tem como sai fiscalizar a Copasa de lá, de Divinópolis, está aqui a 100 quilômetros, eles podem vir e ver o absurdo, o descaso que é essa empresa dentro de Divinópolis. Não respeita nenhum parâmetro de lei, ela parece que tem a lei própria, a gente está vendo, eu tenho conversado com meu amigo, sempre muito atencioso, João Martins, sobre no tocante as ligações de esgoto. Tem um buraco lá na rua, cedeu uma manilha do esgoto, lá na rua Monte Sião, número 33, a rua já está estreita, está recebendo trânsito de toda 10 de julho ali, porque próximo ao quartel está sendo desviado. Já mais de um mês que nós estamos solicitando que a Copasa vai lá resolver esse problema, e nem para isso. Então, tão absurdo, até virou chapéu velho. Então, o governo municipal tem que tomar providência a respeito disso. Muito se falou nas campanhas sobre Copasa, e está piorando. Cada ano que passa, piora mais. Parece que fez curso para ser ruim de serviço. Então, a gente pede ao executivo, através do Gustavo e do próprio prefeito, que põe freio nessa empresa. Nós aqui, se essa casa tivesse a prerrogativa, isso já teria sido feito. Então, eu vou buscar agora conversar lá na Arsai, porque aqui não adianta falar. Cada vez fica pior o atendimento dessa empresa em Divinópolis.
A parte nobre, vereador.
A parte nobre, Dil.
Caro vereador, os colegas que nos acompanham sabem a luta da gente com essa empresa. O senhor está de parabéns. A gente tem que cobrar assim, cobrar do executivo toda hora, e a gente vem cobrando aí na tribuna esse lixo de empresa. O que estão fazendo na Avenida Mercúrio, vereador? Virou covardia. Fizeram um buraco lá, que vai dar uma contrapartida, fazer o asfalto, e está lá tudo parado com um funcionário e quatro máquinas lá paradas. Tem que criar vergonha na cara dela mesmo? O senhor está de parabéns, o senhor pode contar comigo que sempre nessa tribuna nós vamos tentar chutar essa empresa daqui, com a força do executivo, porque o executivo também tem que nos ajudar,
Agradeço a contribuição de Vossa Excelência. Então a gente fica indignado e esperando do executivo, e assim, sexta-feira vou protocolar lá na Arsai uma solicitação de uma visita do órgão fiscalizador dessa empresa aqui em Divinópolis. Se ela é fiscal, ela tem que vincar e ver de perto a pouca vergonha que está o atendimento da Copasa aos munícipes de Divinópolis. Senhor presidente, obras da 050, vamos por parte, até complementando aqui a fala do Juninho do Táxi, a gente tem acompanhado desde de Gênesis, quando começou as obras, né? Ele é testemunha disso, a questão da iluminação pública. Segundo as informações e as reuniões que a gente tem lá, o projeto está pronto, passou por uma alteração no tocante à fiação, devido aos vários relatos de fios de cobre sendo roubados. Então, segundo eles, esse material no projeto, né, que não foi executado ainda, está alterado. A gente fica, vê a preocupação do Júnior, é pertinente, porque lá em Itaúna realmente não voltou a iluminação, e aqui está, por enquanto, na história, né? A gente está acompanhando de perto, dizendo só que é uma hierarquia. A nascente das Gerais, ela executa as obras. Quem determina o projeto é o DR e quem paga é a CEINFRA. Então, é dentro desse cronograma, a gente tem que ir no CEINFRA, porque lá que está agarrando o pororô. A nascente das Gerais quer aditivo, quer dinheiro. Né? 6,80 para ir e 6,80 para voltar, está pouco, quer aditivo. Então, a gente está acompanhando isso de perto, Júnior. E assim que tiver nova resposta, eu estarei te passando. Sou presidente também no tocante ali a JK, o projeto já deve estar em vias de ser executado, e o Trevão do Icaraí também, a gente vai estar discutindo isso sexta-feira lá no Centro. Sou presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Convido a próxima vereadora para usar a tribuna, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Edson, que bom que você veio aqui falar sobre a iluminação do nosso anel rodoviário. Quando eu mudei para Quintino, em 1987, a via passava somente, dava ideia de passar um carro, mas era dois. Era mão dupla, era no escuro. E quando você falou que a luz, a iluminação que foi para lá, realmente, foi o prefeito Galileu que levou. Então, aconteceu tudo, aquela história toda da PPP, que na hora certa, esse ano ainda, eu vou dar nome aos bois, porque muita gente ganhou em relação àquilo lá, tá? Na hora certa. Por quê? Estamos num ano eleitoral e tem gente que participou lá que é candidato agora. Então, nós vamos começar a mostrar para o povo, para eles começarem a lembrar. Outra coisa. A Nascente das Gerais, ela retirou os postes. Nós esperamos 8 meses. E eu falei que esse menino não vai nascer. No 9º mês, eles tiveram que colocar a luz de volta. Eles colocaram a luz de volta. Você deve lembrar disso. Colocaram a luz de volta. Aí depois eles tiraram de novo para poder fazer a obra. E toda a resposta que a gente tem é a seguinte, que precisamos de aditivo, que precisa de uma licitação, não. Eles encontraram a iluminação lá, eles têm que voltar com a iluminação. E em 2019, eu e o deputado Cleitinho, nós conseguimos a travessia de pedestre. Tanto é que só passa lá, só vê um ponto de ônibus de um lado e um ponto de ônibus do outro. Como que aquele povo vai atravessar? E eu avisei o Joselito que se acontecesse alguma coisa lá, o óbito estaria nas costas dele. Então ele tem um óbito da nossa moradora que morreu ali. Tá? Então a gente continua trabalhando. E outra coisa que eu vou dizer para o senhor, também na hora certa, eu vou falar aqui quem são os responsáveis pelo atraso das obras do nosso anel rodoviário. Certo? Muito obrigado por você ter usado aqui para falar sobre isso. Porque às vezes a gente fala, eles falam que a gente fala demais. E eu não falo demais não, porque eu falo com conhecimento de causa. Porque eu já vigiei muita gente morta ali, ó, para carro não passar por cima. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Bom, gente, eu preciso hoje falar sobre vários assuntos. Mas eu vou falar do mais importante da minha vida enquanto pessoa. Há 10 anos eu me tornei avó. Foi uma das coisas melhores do mundo para mim. E Deus foi tão bom e tão generoso comigo que Ele me deu 2 netas de uma vez só. E hoje as minhas 2 netas completam 10 anos. Uma fez aniversário dia 23 e a outra dia 26. Elas só não nasceram no mesmo dia porque o médico teve que viajar. Então, para quem não conhece as minhas netas, vai aqui a minha homenagem para Alice e Camila, que são as minhas gêmeas de 3 dias, né? Então, quando vocês se tornarem avós, vocês vão ver o tanto que é bom. A gente revigora. Um outro assunto muito importante que eu preciso falar é sobre rótulos. E eu trouxe, Carlos, vê se você consegue buscar isso aqui. Eu queria falar sobre rótulos. Mas eu trouxe até um negócio bonitinho, né? Adoçante. O formato dele, ele é bonitinho, né? Por que que eu quero falar sobre rótulos? Porque nós temos uma sociedade medíocre. Fala que é medíocre. Eu não vou denominar ninguém, não. Isso aí é no geral. Isso aí é em qualquer parte do mundo. Que ela... A sociedade, ela vê as pessoas como se ela fosse um objeto numa prateleira de supermercado. Eu não tenho rótulo, não. Quem tem rótulo é o que está lá no mercado para a gente comprar. Por que que eu estou falando isso? E eu já falei isso aqui várias vezes. O meu tamanho não me incomoda. O número de sapato que eu calço não me incomoda. O meu nariz não me incomoda. A única coisa que pode vir a incomodar o cidadão é o meu caráter. Isso sim. E isso faz diferença em qualquer um. A cor da minha pele não interfere em nada. E por que que eu estou falando isso aqui hoje? Porque teve um acontecimento na cidade aonde uma mulher, ela foi, a meu ver, e ao ver de muitas pessoas, ela foi discriminada porque ela é uma mulher plus size. É uma mulher linda, inteligente, estudada, e simplesmente porque ela é plus size, ela foi simplesmente banida de um evento. E eu jamais poderia deixar de falar isso aqui de qualquer mulher. Não é porque é ela em questão, não. Mas acontece que no evento que ela estava, todas as outras mulheres tinham o perfil perfeito. Magras, com bustos grandes, elegantes. Mas ela era plus size. E qual que é o problema dela ser plus size? Ela tem curso de passarela, ela é modelo formada. Então, gente, vamos parar com esse negócio de colocar rótulos nas pessoas. Parem com isso. A cor da pele não influencia, o peso não influencia, o que influencia no ser humano é o caráter. E isso aqui eu estou falando, e eu pedi autorização a ela para poder falar, é sobre a Marielle Borges. Ela deve estar vendo, porque antes de eu citar o nome dela aqui, eu pedi autorização a ela para falar, tá? Eu já falei várias vezes, que aqui dentro, graças a Deus, eu não sofro nenhum tipo de assédio dos meus colegas por ser um modelo não aceito pela sociedade. O meu peso não me incomoda. O que mais me incomoda são algumas coisas que acontecem aqui e fora daqui em relação ao outro. Então, Marielle, você me representa e representa muita gente de Divinópolis. Não desista. Eu sempre falo no meu bom dia que a gente nunca deve desistir daquilo que a gente acredita. E você é uma pessoa conhecida na cidade. Depois que eu falei o seu nome aqui, as pessoas vão começar a procurar na internet para ver quem é você. E olha, eu trouxe isso aqui de propósito. Esse formato aqui, ó, do adoçante que eu uso. Senhor presidente, provavelmente na quinta-feira eu não estarei presente na reunião, mas se caso isso aconteça, eu sou, será informado por um ofício. Por quê, gente? É porque pelo segundo ano consecutivo nós fomos eleitas como mulher notável na categoria liderança comunitária. E eu tenho muito orgulho disso. Muito. Muito. Em representar a cidade num evento com grandes nomes. E sempre, pela segunda vez, a Ana Paula do Quintino está lá. Então está aqui, eu recebi o convite ontem. E para mim, representar a liderança comunitária na cidade de Divinópolis, a cidade que me acolheu há 35 anos atrás, isso para mim é orgulho. Isso me dá força para continuar trabalhando. E eu tenho trabalhado bastante. Para mim, não. A nossa proposta de governo realmente foi um governo de fora para dentro. E é desse jeito que a gente está trabalhando. E hoje, para quem não conhece, mas deve ter ouvido falar bastante, o Ipanema está virando uma graça, gente. Vocês não têm noção da felicidade daquele povo. A gente foi lá, hoje a gente vê rua aberta. Existem residências que ainda não têm o esgoto. E a gente tem uma felicidade tão grande que a gente conseguiu levar a Copasa lá, em loco, para ele ver as casas que não têm esgoto. Todas serão ligadas, porque na hora que fizer o calçamento, não vão precisar de acabar com o calçamento queimando de buraco. E é assim que se trabalha, gente. É com o olhar humano. E é desse jeito que eu vou continuar trabalhando aqui. Depois que a gente terminar o Ipanema, que eu acredito que sejam uns 3 meses, eu até recebi um convite para mudar para lá, para ficar mais perto do povo, de tanto que eles acham bom o que está acontecendo. No começo, eles não acreditavam. Por quê? Porque foram muitos anos sem passar uma máquina, foram muitos anos de muitas mentiras, de muitas promessas que não aconteceram. E ao contrário, eu não fui na campanha, eu não prometi, mas está acontecendo. Dignidade para aquele povo. Isso aqui é o que importa. Secretário do Meio Ambiente. Hoje, o Crevisa, salvo engano, faz parte da sua pasta. Tenham atenção com isso. Na próxima semana eu termino. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson Zé Milton.
Caro vereador, presidente Eduardo Print Júnior, vereadores presentes, públicos não acompanham, nossa boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, como nós já tínhamos falado em outras oportunidades da tribuna da Câmara, nós tivemos ontem a alegria, né, de estar fazendo de forma oficial algumas manifestações e oficializando as comunidades dos recursos viabilizados pelo deputado federal Domingos Sávio. Nós tivemos no Lagoa dos Mandarins, onde o deputado está colocando recurso para a construção de uma quadra, cobertura, iluminação. Será ao lado do CEMEI, do Lagoa dos Mandarins, tanto a utilidade, né, das crianças, da recreação, das atividades físicas do CEMEI, como também será aberta para a população no período noturno, nos finais de semana, para que o bairro também possa utilizar aquele espaço público através de portarias independentes que não prejudiquem o CEMEI e também vai beneficiar a comunidade em geral. Junto com a Flávia, que é a grande liderança, a Flávia Rubi, o Demétrios, também esteve presente a nossa secretária Andréia, a diretora Edvânia, a vice-diretora também, né? E ali foi um momento importante de vários anos que eu tentei conseguir viabilizar e dessa vez agora, através dessa emenda do deputado federal Domingos Sávio, conseguimos viabilizar o recurso da ordem de quase 600 mil reais para a construção da quadra, cobertura e iluminação. Então já foi feito todo o trâmite, agora foi assegurado pelo Estado a transferência do recurso federal para vir para a cidade de Vinópolis. Então mais um movimento importante, fiquei feliz com a demanda antiga do bairro Lagoa dos Mandarins, muito antiga, eu tentei trabalhar isso desde 2013, as duas oportunidades com vereadores eu não consegui, nós conseguimos um recurso numa oportunidade, mas infelizmente o recurso era insuficiente, a prefeitura não tinha dinheiro para a contrapartida e nós perdemos recurso naquela oportunidade. E agora conseguimos de forma 100% garantindo o recurso, não só da construção da quadra, mas também da cobertura, da iluminação e vai ter até vestiário. Então fiquei muito feliz, vai ser uma estrutura fantástica, porque o Lagoa dos Mandarins não tem lazer para nossas crianças, adolescentes, jovens no bairro. Então ali vai ser um equipamento importante para a nossa comunidade, Lagoa dos Mandarins. Parabéns à comunidade pela perseverança, agradeço pela oportunidade, da confiança de vocês, sempre estar trazendo para nós as demandas e no mesmo dia já levando para o prefeito e pedindo, né, a operação tapa-buraco da rotatória à entrada do bairro, também em toda, dentro da comunidade, a limpeza no entorno, nós precisamos limpar em volta do CEMEI, que está perigoso por causa das crianças. E já fica até já o pedido aí para o nosso secretário competente, Gustavo Mendes. Então, parabéns, Lagoa dos Mandarins. Obrigado, deputado Domingos Sábio. Obrigado, comunidade, por acreditar em nosso trabalho. Mais uma conquista importante. Importante também uma outra emenda de 360 mil reais para a compra de um veículo de interceptação rápida. É o VIR. Era um sonho antigo, desde quando estava no SAMU trabalhando e via necessidade. Trabalhamos com alguns outros deputados, não conseguimos viabilizar. E o Domingos Sávio também, com recurso próprio, emenda impositiva, está repassando para o município 357 mil reais para aquisição de um veículo traçado 4x4, uma caminhonete equipada UTI, que será tripulada por um médico, um enfermeiro e um socorrista, aumentando o atendimento para a nossa comunidade, principalmente na zona rural, que é sempre prejudicado porque a ambulância é uma van e ela não consegue chegar em qualquer tipo de terreno. A estrada, quando muito buraco ou barro, inviabiliza esse trabalho. Então, nesse sentido, esse veículo vai ajudar demais a população de Inopolitano a ser atendida pela urgência e emergência do SAMU. Então, ontem foi anunciado dentro do consórcio, através do seu secretário José Márcio Zanardi, junto com sua equipe, a Tamara, o Lobão, o Arthur, que toma conta da frota, que foi muito feliz, né? E é um veículo que não é qualquer consórcio de Minas Gerais que tem. E Divinópolis vai ter um veículo exclusivo para ele, né? Esse veículo está sendo aplicado para Divinópolis e não só para o consórcio. Também eu destinei minhas emendas impositivas para a compra de equipamentos e montagem das novas UTIs móveis. Equipamentos modernos de última geração, equipamentos importantes para salvar vidas, entendendo que o SAMU é um equipamento importante que atende todas as camadas sociais de Divinópolis, aqui em torno de 240 mil pessoas, não interessa se é rico, se é pobre, o SAMU ligou 192, fez a triagem pelo médico, a ambulância vai em tempo recorde. Graças a Deus. É lógico que tem ainda os contratempos, é muita chamada e poucas ambulâncias.
Uma paz, vereador. Vereador Rodson, essa emenda que você conseguiu ir para o SAMU, parabéns. Até mesmo a maioria das lâmpadas de LED que você tanto fez aqui na nossa casa, lembro, quando trabalhamos junto, você sempre falando dessas iluminações. Hoje, graças a Deus e a você, várias ruas da nossa cidade foi contemplada. E agora o SAMU, pelo que eu tenho visto e vi as matérias e vendo tanto que você vem fazendo assim em prol da nossa cidade, eu só estou aqui para te dar os parabéns pelo crescimento que o nosso deputado Domingos Sávio, que grande, é um Então, um deputado assim que ele desdobra para poder ajudar a nossa cidade. E não só, né, o SAMU que você conseguiu essa verba, ele também conseguiu verbas da Centro Social Urbano junto com o Israel, comigo, com os Hebrais, até mesmo com o presidente, agora com você. Então, parabéns a você e um abraço, um parabéns enorme, então, ao nosso deputado Domingos Sávio, que faz muita coisa para a nossa cidade. Então, a você, meus parabéns.
Obrigado, vereador Eduardo, Wilton Aguiar. Sem dúvida, foi várias emendas, pedido do Eduardo Quinte Júnior, Vossa Excelência também conseguiu com ele a Patrol, que foi para a Prefeitura, nos equipamentos novos estão lá. Foi você que fez o pedido como secretário, o deputado arrumou. O vereador Israel também, sempre pedindo, conseguiu recursos para a sua região. Enfim, é um deputado que tem lutado muito para Divinópolis, nós temos que valorizar isso. Né? Tem que criticar quando é necessário? Tem. Mas tem que elogiar e falar quando também vem para a nossa cidade. É importante isso. A representatividade política no Congresso, na Assembleia, para trazer recursos para a nossa cidade. E muito bem lembrado pelo vereador a questão da iluminação pública. Eu fico feliz do prefeito ter aceitado o desafio da proposta de planejamento que nós colocamos para ele, que era possível fazer sem fazer a PPP em Divinópolis, lesando a nossa cidade, lesando a nossa população. E nós estamos conseguindo iluminar a cidade com recursos próprios da iluminação, sem ter que fazer um compromisso como a Copasa, como o transporte coletivo urbano, colocando aqui na nossa cidade aqui, né, contrato de 30 anos, você fica refém de um contrato de 30 anos nesse sentido, e com o nosso pleito da troca, da modernização das lâmpadas de LED em Divinópolis, nós estamos conseguindo fazer como o único município da região, sem que ter que entregar para a iniciativa privada, e nós ficarmos refém de uma empresa durante 30 anos. Então, Cleiton, está de parabéns por isso, o Gustavo Mendes pelo trabalho, e deu um não para a PPP de iluminação pública, e todos os corredores que estão sendo trocados e modernizados pelas lâmpadas, está dando para ver nitidamente, e toda a população está sendo beneficiada, porque quem não tem uma lâmpada na rua de casa, no bairro e a cidade toda que passa debaixo de um ponto perigoso? Então ainda falta muito o que fazer, já fez bastante, já fez quase 9 mil pontos, ao todo precisamos trocar mais ainda 21 mil, então tem um trabalho árduo para frente, nós vamos trabalhar nesse sentido para conseguir ampliar, né? O vereador Wesley está brigando muito lá para, mas Eduardo Azevedo, para o São José, levando para Paraná, para Amazonas, para Cascalho Rico, né, para Castro Alves, e nós vamos conseguir isso agora colocar para a festa exposição, nós vamos conseguir colocar na rua Cruz de Souza, levando até no estacionamento do Parque Exposição, mais um calçamento, numa parceria, num trabalho do Wesley, também Eduardo, nós conseguimos colocar na Cruz de Souza, entre Medina e Candeias, a pavimentação, colocando condições de ligar o bairro São Judas, passando pelo Morada Nova e chegando ao bairro São Francisco, no fundo do Parque de Exposição, interligando os três bairros. Uma luta antiga, uma luta de mais de 30 anos da comunidade e agora sendo viabilizada pelo secretário Gustavo Mendes, a pedido dos três vereadores que estão trabalhando nesse sentido, de links estruturantes na cidade. Então o prefeito está de parabéns nesse sentido, está escutando algumas demandas importantes. Então a gente tem que frisar o que é importante para a cidade, o que é bom para a cidade. As coisas ruins nós temos que criticar no sentido para poder melhorar e nós vamos trabalhar com muita responsabilidade, com muita transparência, acima de tudo. Sempre falo aqui, eu não sou vereador de base do governo, mas também não sou oposição. Eu estou no partido que eu tenho autonomia do meu voto para decidir a votação. O que é bom, nós estamos juntos. O que é ruim, vamos rediscutir. Então o prefeito tem entendido muito bem isso, nós estamos fazendo uma parceria bacana e tem conseguido avançar muito, né? Não podemos culpar, estão várias demandas que têm que ser feitas, não é tudo que ele vai conseguir fazer, né? Mas nesse sentido nós vamos trabalhar. Por enquanto nós estamos indo bem, espero a gente continuar essa parceria, que eu vejo nele a garra, a vontade, vejo nele a honestidade. Enquanto eu estiver com esse alinhamento, vamos trabalhar conjunto pela coletividade, pelo crescimento da nossa cidade, no propósito que nós colocamos nosso nome para estar aqui trabalhando, nesse sentido, fazendo uma política de muita responsabilidade. Queria agradecer a todos os senhores vereadores pelo apoio, pelo carinho com a gente, e nós vamos estar assim, me colocando sempre à disposição de todos para tentar fazer o melhor possível que nós podemos fazer para a nossa cidade. Obrigado mais uma vez aos meus amigos moradores do bairro Lagoa dos Mandarins, pela confiança no nosso trabalho. Obrigado ao Jerônimo, presidente do Lago dos Roseiros, pela confiança no nosso trabalho, o João do bairro, o João da Rita, né, e tantos outros, como o Zé Luiz Seabra, que abraçaram nosso trabalho lá no Lago dos Roseiros. Estive lá hoje fiscalizando o trabalho, está ficando fantástico, trocou toda a iluminação, fez a limpeza, o patrulhamento, e assim nós estamos conseguindo, né, estamos conseguindo fazer várias melhorias na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, tem uma estrada lá perto do Lago dos Roseiros, há 9 anos que não passava uma máquina. Quando a máquina chegou, ninguém estava acreditando. Então, Gustavo Mendes, parabéns a você, a sua equipe está fazendo um trabalho fantástico. Senhor presidente, senhores vereadores, que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, o nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson Zé Milton. Eu convido a próxima vereadora inscrita nessa tarde, vereadora Lohana França.
Vereador, posso falar, presidente? Posso falar sentado?
Concedido, nova vereadora.
Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos colegas vereadores que estão no plenário, a todos que nos acompanham aqui presencialmente e aos servidores que fazem com que essa reunião seja possível. Gente, é muito cansativo. A Ana Paula falou sobre o secretário de Meio Ambiente, que agora o Crevis é a responsabilidade dele. E o nosso assunto na tarde de hoje é justamente meio ambiente. O meio ambiente que foi ignorado por praticamente todas as gestões, mas que na atual é gol de placa. É impressionante. Se as anteriores ignoravam a questão ambiental em Divinópolis, a atual gestão ela ignora mais do que qualquer outra. E a gente vai trazer hoje algumas evidências disso. Eu estive na semana passada, gente, lá no Parque Linear do Danilo Passos. E pode ter gerado uma estranheza na cabeça de vocês. Parque Linear do Danilo Passos? Onde que é isso? Que parque é esse do Danilo Passos? Que até conversando com alguns vereadores aqui, ninguém sabia. Mas ele existe. Foi criado por força de lei lá em 2007. E a atual gestão, além de não ajudar na manutenção do Parque Linear do Danilo Passos, atrapalha. Eu fui lá a convite de alguns amigos, principalmente do GES, vários amigos me chamaram aqui, e o que a gente encontrou, gente, foi o seguinte: antes, os moradores do Danilo Passos faziam a manutenção do parque usando a água da Copasa que funcionava lá, que estava aberta para os cidadãos. Aí a prefeitura foi lá e cortou a água. Então agora eles não conseguem mais cuidar do parque. Eles tinham horta comunitária lá no parque, eles estavam plantando espécies diversas de plantas. Isso é o ideal? Não é o ideal. O ideal é que a prefeitura cuide. Mas na opção da ausência completa da prefeitura e do espaço se tornando um local de acúmulo de resíduo e de depósito de lixo, que é isso que acontece com a área verde nessa cidade, que bom que os moradores fizeram isso. Porque para a prefeitura ir lá e impedir eles de cuidarem, ela tem que assumir o cuidado do parque. Ela tem que assumir o cuidado desse espaço, criado com a finalidade ambiental por força de lei em 2007. Por mais que o senhor Gleison e a senhora Janete achem que estão acima da lei, eles não estão. E Divinópolis tem lei antes da existência deles. O parque é um exemplo, criado lá em 2007. Eu concordo que o ideal não é que o cidadão tome posse de um espaço e cuide. Mas se a prefeitura é omissa e ausente, que bom que o cidadão assim o fez. E agora, a prefeitura proibiu eles de cuidarem. Agora, a prefeitura mandou cortar a água que eles estavam regando as plantas lá, que eles estavam regando a horta comunitária. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para lá se tornar mais um bota-fora da nossa cidade. Mais um. Como os mais de 300 que nós já temos mapeados e pelos quais o secretário de Meio Ambiente não faz nada. A gente, inclusive, gente, deixa de receber recurso financeiro. Esse recurso financeiro, presidente, é o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, gente, é um recurso que o governo do estado manda para as cidades que fazem mais iniciativas de cuidado ao meio ambiente. Em Divinópolis, a gente tem 3 áreas que podem receber o ICMS ecológico. Nós temos o Parque da Ilha, nós temos a Mata do Noé e nós temos o Parque Linear do Danilo Passos, ICMS ecológico, e Divinópolis nem recebe, presidente. Por minha solicitação para o senhor secretário de Meio Ambiente, nem conhecia nada disso, Divinópolis está cadastrando o Parque da Ilha e o Parque Linear do Danilo Passos para recebimento do ICMS ecológico. O ICMS ecológico a gente pode receber em 3 coisas. Ou porque nós temos área de mata seca, isso é característico do norte de Minas, então a gente não pode receber aqui. Ou porque nós temos área verde preservada, então é aí que a Mata do Noé entra, é aí que o Parque da Ilha entra e é aí que o Parque Linear do Danilo Passos entra. Ou por índices excelentes de saneamento, que eu não preciso nem falar, a gente não tem. Então a gente pode receber em um desses três pontos. E o ostracismo do secretário de meio ambiente precisa parar para que a gente comece a receber esses recursos. Dinheiro tem, viu, gente? Dinheiro tem lá no governo do estado para pegar com a pá e trazer para o município. Mas o secretário tem que trabalhar. Aí a gente vai ver esse dinheiro chegar aqui. Falando no secretário trabalhar, essa vereadora foi lá fiscalizar o nosso aterro sanitário, que hoje está sob os cuidados do Gustavo, que é o secretário da Censur. É um secretário que eu respeito, que eu confio, que atende bem praticamente todos os vereadores dessa casa. Mas é importante dizer que a gestão precisa olhar para a questão ambiental no aterro. Porque lá, na verdade, é um lixão. Colocou-se uma placa lá na porta, aterro controlado. Gente, qual que é o controle? Canalizar o chorume? Esse é o controle? Na verdade, o que nós temos é um lixão a céu aberto, com chorume canalizado. Existem vários aspectos de um aterro que não são atendidos lá. E aí agora eu preciso da ajuda do Dorel com as nossas fotos. Primeiro, gente, olha só. Um aterro sanitário, ele é uma obra de engenharia, com o objetivo de tratar a decomposição dos nossos resíduos sólidos. Então aí nessa foto, presidente, o que a gente tem? A gente tem lixo lá do aterro, do lixão, e isso é medicamento. Como é que vai xingar o cidadão porque ele joga medicamento no lixo doméstico? A prefeitura deu alguma alternativa para o cidadão? Onde que o cidadão deve jogar medicamento? O Gleison não sabe, não. O Alan da Saúde não sabe. O Gustavo da Censur não sabe. Então o cidadão não tem alternativa, ele joga no lixo doméstico. O problema é que isso aí é poluição ambiental seríssima. E nós temos, na proximidade, a bacia do Rio Pará. Outra foto que a gente tem, pode passar, Dorel, por favor. Mostra essa canalização. Então a gente tem entrando aí, nessa manilha, passando por baixo, o chorume, que deve ser recolhido e deve ser tratado. E o gás que é gerado pela decomposição do lixo, gente, que são 170 toneladas por dia, é lixo demais. Esse gás tem que ser tratado, sob risco de estar poluindo a nossa atmosfera. É muito bom falar de aquecimento global quando a gente fala da Amazônia, né? Lá longe. E quando a gente traz o problema aqui pertinho e mostra que aqui do lado a gente não está fazendo nada. Pode passar a foto, por favor, Dorel? Aí, gente, nós temos outro descumprimento do que um aterro fala. Porque o aterro, ele tem que ter o isolamento inferior e superior do lixo. Na foto não dá para ver direito, mas isso aí parece uma plantação de urubu. Só tem urubu. Sabe por quê? Porque não tem isolamento superior do lixo. Não tem. Então atrai um monte de urubu. É claro que lixão vai ter urubu, mas o isolamento superior é para reduzir essa quantidade desses animais, que são as aves carniceiras, né? Pode passar a foto, por favor, Dorel? Essa é a cerca que cerca o lixão. Sendo que os lixões, eles têm que ter monitoramento, eles têm que ter um portão de segurança, e aí depois entra catador de reciclável lá dentro, o povo ainda acha ruim. Ô, gente, isso aí não impede nem uma criança de 7 anos de entrar. Quanto mais alguém determinado a procurar algum tipo de resíduo por lá. Pode passar, Dorel, por favor. E aí, por último, tá um pouco longe, mas aquela piscina azul é uma piscina de chorume. Porque todo o chorume coletado no lixão, ele desce para lá. E lá ele tem que ser tratado. Eu tentei acessar o lugar para poder ver como é que estava o tratamento. Vereador Roger, nosso presidente atual, a gente não consegue chegar lá, não. Não dá para chegar na piscina onde o chorume tem que ser tratado. Então não dá para fiscalizar o tratamento. Alguém está fiscalizando esse tratamento de chorume? Porque depois, gente, esse chorume vai para o Rio Pará. E aí, não adianta chorar igual a gente chora pelo Itapecerica, não. Chorar é muito fácil, tem que evitar o problema. Então, gente, se não dá nem para chegar na Lagoa de Chorume, como é que vai dar para saber se foi adequadamente tratado? Então, olha só, de acordo com o Ministério Público, lá em 2015, a Prefeitura deveria ter implantado uma central de tratamento de resíduos sólidos associada a uma usina de reciclagem e compostagem, com licença ambiental. E estava sujeito a uma multa de 5 mil por dia. Eu tenho certeza que a Prefeitura não está pagando multa de 5 mil por dia. Então eu preciso saber, o secretário de Meio Ambiente está fazendo alguma coisa? Resolveu começar a trabalhar? Ou o Ministério Público desistiu de fiscalizar isso pelos maus lençóis em que nós estamos na questão ambiental em Divinópolis? Eu não sei, preciso saber. Enfim, gente, a gente vive numa cidade que não pensa nada no meio ambiente. Nós temos mais de 300 bota-fora espalhados por Divinópolis. Minas Gerais tem mais de 400 lixões a céu aberto. A gente tem área verde que não é reconhecida, que não é cuidada. A gente não respeita a política nacional de resíduos sólidos, que já está vencida há 7 anos. Tem 7 anos de atraso para Divinópolis se adequar à política nacional de resíduos sólidos. E que recebeu uma nova extensão de prazo para 2021. Então, gente, dos mesmos criadores de Procurando Nemo, eu vou lançar um filme. Procurando o secretário de meio ambiente. Porque ninguém vê esse senhor. Eu não sei se ele está brincando de esconde-esconde. Eu não sei se ele quer brincar de pega-pega. Eu sei que trabalhar esse senhor não quer. Porque nem planejamento urbano, nem meio ambiente está sendo feito naquela secretaria. É engenheiro reclamando no meu gabinete o dia inteiro que a aprovação de projeto está muito pior. Então planejamento urbano não está fazendo. E é o meio ambiente abandonado, que dá para a gente ver muito bem com todas essas fotos que eu mostrei. Secretário, faz valer o seu trabalho. Vamos trabalhar, o senhor não é assessor de Gleison e Janete, não. Muito obrigada, presidente.
Ok, obrigado, vereadora Lohana França. Na sequência dos próximos inscritos, nesta tarde, está o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, público que nos acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero abrir minha fala, mandar um abraço para a Flaviana. É, hoje está ficando mais velha, essa grande amiga aí, que Deus te abençoe sempre, Flaviana. Não só você, como também toda essa família linda sua. Também um abraço para o professor Charles, professor de tênis, que está nos acompanhando aqui agora, nessa tarde de hoje aqui. Senhor presidente, quero iniciar minha fala também, falando da minha visita a uma da cidade administrativa, a qual, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, nós com Edson Souza também fazemos parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, onde a gente vem tentando buscar parcerias para tentar resolver o problema da segurança na nossa cidade. Assim também como a comunidade de Ermida, a qual o deputado federal Domingo Sá, ontem mesmo falou da importância da viatura para atender a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades também. Estivemos ontem no 23º Batalhão da Polícia Militar com o coronel Emerson, a qual a gente foi recebido muito bem, e o coronel Emerson também fez o compromisso de nos ajudar, juntamente com o executivo, na questão da segurança de Ermida. E a gente está trabalhando firme aí, sempre levantando essa bandeira, não só eu, como o Eduardo também, da importância da comunidade de Ermida, que a gente está atento aí para atender toda essa comunidade e também a nossa cidade de Divinópolis. Alguns casos vêm aumentando e a preocupação da segurança nossa é uma das nossas bandeiras. Também, senhor presidente, quero falar que entrei em contato com o Lucas sobre a fiscalização e fazer as pinturas estratigráficas 21 de abril, a qual eu e o Eduardo já mandamos um encaminhamento para o Lucas, tem até as imagens aí, que teve um acidente nesse fim de semana, onde foi feito todo esse recapeamento, na 21 de abril, até a Avenida Contorno. Então o Lucas já nos deu o ok, que nos próximos dias, se Deus quiser, vai ser feita essa pintura estratigráfica, essa sinalização, a qual os moradores vêm nos cobrando muito. E falando sobre a tecnologia também das lâmpadas de LED, qual o Rod sempre vem falando, defendendo, ele que lutou nessa casa aqui, a boa notícia, como a gente vem falando, o Rod Viegas também, do recapeamento da Paraná, e também vai ser colocado as lâmpadas de LED. Avenida Paraná, Avenida Castro Alves, Avenida Amazonas e outros trechos também. É essa gestão que não para, a gente sempre aqui cobrando o executivo sempre nos ouvindo, que eu falo, a política de construção, através do diálogo, da articulação, que as coisas vêm acontecendo. Também quero falar, senhor presidente, a qual fui atendido na limpeza lá do bairro Lagoa Parque. Eu e Eduardo Azevedo solicitamos ao Edinho, à equipe da Censur, que fosse feita a limpeza lá. E hoje pela manhã, a equipe toda do Edinho, agradecer ao Gustavo, nos ajudou lá na questão da limpeza, mandar um abraço para o Adriano, grande Adriano, do grupo de novos em questão, que tem nos cobrado aqui, tanto eu como o Eduardo, e foi feita a limpeza. A gente sempre fala, quando é para cobrar, a gente cobra, quando é para elogiar, a gente elogia, quando tem que criticar também, a gente critica. Então, eu quero agradecer também o Edinho e também o Gustavo. Também, senhor presidente, quero falar, se o Dorel puder colocar as outras imagens que a gente tem também, onde foi feita a pintura estratigráfica na Avenida Amazonas. Avenida Amazonas, fluxo de veículo muito grande, próximo à escola Linsuc, entre a Anitta Caribaldi e a rua Nossa Senhora Aparecida. Então a pintura estratigráfica foi feita, a passagem elevada também foi feita nessa região para trazer segurança para os motoristas e pedestres. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Esse foi o vereador Wesley Jarbas, agradeço pelo pronunciamento. Chamo agora na sequência dos inscritos, convido o vereador, segundo secretário dessa casa, honrado vereador Israel Mendonça, popularmente conhecido como Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, público de casa, colaboradores dessa casa, muito obrigado. Em primeiro lugar, senhor presidente, quero cumprimentar os filhos do senhor Dercílio. O senhor Dercílio é uma lenda na história do Porto Velho. Está aqui hoje, vai ter seu nome cravado na história de Divinópolis. Dercílio foi um grande parceiro da minha família e um grande parceiro também comercial. Então eu quero parabenizar a família, que vai ter o nome do seu pai cravado na história de Divinópolis. Senhor presidente, eu quero deixar aqui um recado para a população do bairro São Bento. No grupo do bairro São Bento, eles estão questionando a questão da rede de esgoto do bairro São Bento. Em visita ao bairro São Bento, com João Martins, diretor da Copasa, a Copasa está esperando a abertura do novo loteamento ao lado do bairro São Bento, que o único meio de fazer o lançamento desse esgoto do bairro São Bento é passar pelo novo loteamento que vai ser feito no Milho Branco. Esse lançamento será feito através do córrego Milho Branco, que vai ser lançado cá no bairro Interlagos, na Senhora das Graças, até chegar próximo ao Rio Itapecerica. Então, moradores do bairro São Bento, nós estamos trabalhando em questão da sua rede de esgoto. Só estamos esperando a aprovação desse loteamento no Milho Branco, que vai divisar com o bairro São Bento, fazer a divisa com o bairro São Bento, para que possamos estar construindo essa rede de esgoto e estar lançando no córrego Milho Branco. E outra coisa, senhor presidente, eu quero agradecer e parabenizar a equipe da Censur. A equipe da Censur. Parabenizar o Gustavo Mendes, Rodrigo de Assis, Edinho, principalmente o Pedro, responsável pela operação Tapa Buraco, que está fazendo um trabalho magnífico em Divinópolis. Quando é para criticar, temos que criticar. Mas quando temos que parabenizar, temos que parabenizar. Eu quero parabenizar toda a equipe da Censur. Senhor presidente, estivemos também unidos, fizemos uma reunião na comunidade do Córrego do Paiol, onde fomos discutir, fazer uma discussão e levar para aquela comunidade, mostrar para a comunidade o projeto também feito pelo competente Isaías da iluminação pública, que é a substituição das luzes de mercúrio pelas luzes de LED no bairro, na comunidade do Córrego do Paiol. E aqueles postes que não tem luz, que não tem luminária, serão colocados. E outro grande recurso que estamos trabalhando, que está próximo de acontecer, é um calçamento em dois pontos críticos do Córrego do Paiol, através do deputado Domingos Sávio, deputado atuante, que trabalha sempre em prol de Divinópolis. Então, meu companheiro Andinho, você que está aí, Andinho Prego, criticando esse vereador, isso aqui é Arueira, viu? Aqui é Arueira. Aqui não é Bilófica, não é Bambu, não. Viu, seu Prego? Aqui é Arueira. Pode vir, que eu estou esperando. Aqui é Arueira, não é Bilófica, não. E quero anunciar também os moradores da Rua do Lago, Altino Campos de Oliveira. Altino de Oliveira Campos, que essa emenda do Cleitinho Azevedo já está terminando a topografia para que possamos estar realizando a pavimentação poliédrica dessas ruas. Já está pronto. Em breve, uma emenda também do competente deputado estadual Cleitinho Azevedo, que valoriza muito Divinópolis, que está sempre trabalhando em prol da infraestrutura da nossa cidade. já está em andamento, já está em fase final. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, nobre vereador Israel Mendonça, peço que ocupe esse lugar para que eu possa fazer o uso da palavra.
Dando sequência à sequência da hora do dia, passa a palavra agora ao vereador Roger Viegas.
Obrigado, nobre presidente, te cumprimento, boa tarde a você, nobres colegas parlamentares, funcionários dessa casa, a todos que nos assistem, especialmente para você, seja de casa, do trabalho, onde quer que esteja aí, que dá um minuto da sua atenção para acompanhar o trabalho dessa casa. Senhor presidente, entre idas e vindas, né, vereador aqui, principalmente para quem acompanha as reuniões da Câmara a fundo, sabe o quanto vem brigando desde o meu primeiro mandato sobre questões que envolvem a mobilidade urbana da nossa cidade. Entre eles, os profissionais de vans, aplicativos e até mesmo táxis, né? E sempre que ronda, quando vem aqui o nome CGO, que não era falado, era temido, inclusive, para se falar. Quando falava em CGO nessa casa, falava quem votou para isentar Transoeste CGO e quem votou contra, né? Então, mas o custo de gerenciamento operacional, que inclusive é isento o transporte público da nossa cidade, e a gente sabe disso, que isso deixa um pouco mais barato o transporte público, e é algo que acontece em outras cidades do Brasil, eu falo do custo de gerenciamento operacional. Isso aí isenta, né? É um imposto que deixa de ser arrecadado pela prefeitura para realmente baratear um pouco mais as passagens. Mas coisa que não é feita com o transporte particular da nossa cidade, ou seja, o transporte que também é quase público, os motoristas de aplicativos, por exemplo, que querem regulamentar a situação em Divinópolis, que querem trabalhar devidamente cadastrados, e eles têm que pagar, assim como as vans, enfim, e os taxistas também. Hoje, inclusive, cumprimento o Juninho do Táxi, que esteve aqui hoje cobrando melhorias nessa casa, né? Foi o tribuno do dia, cumprimento aí em nome dele, todos os profissionais da classe. Mas especialmente os motoristas de aplicativos da nossa cidade. Esse é um vereador legítimo, acho que todo mundo está aqui para representá-los também, né? Não existe um... mas eu sou um vereador que vem aqui lutando ferrenhamente e tenho muita propriedade para falar desse assunto aqui que ronda CGO. Eu sou o autor da lei que regulamenta esse serviço na cidade, que foi algo pedido pelos próprios motoristas que queriam trabalhar em paz e separar de fato o joio do trigo. Mas hoje eu tenho assim uma ingrata satisfação de vir aqui para a tribuna de forma negativa e para falar para os motoristas protestarem, para pararem de pagar o CGO aqui na nossa cidade, porque vem tomando suas multas, vem sofrendo duras perseguições da Secretaria de Trânsito e Transportes através de seus agentes da CETRANS nas ruas da cidade, que muitas das vezes, nem de forma truculenta só, quando falam é de forma truculenta, porque muitas vezes covarde, de forma silenciosa, que vem atacando esses motoristas. Não sei se aquela atitude lá do prefeito de quase um ano atrás ainda reflete nessas atitudes desses agentes na rua, se já existe algo que é realmente combinado entre eles. E muito me espanta também o silêncio da secretaria através do seu representante maior, que é o secretário Lucas Estevam, que nada fala sobre esse assunto. E continua hoje mesmo em conversa aqui em off com o Juninho do Táxi, que ainda está aqui comigo, que pede melhorias, que sempre está lá, diz a dificuldade que é de receber, de ser recebido lá. E estou falando aqui em nome dele, um assunto aqui muito leve, perto de tudo que a gente tem para falar aqui da classe em Divinópolis. Aportou aqui nessa casa, teve uma articulação do líder do governo Edson Souza, pessoa que eu respeito, que foi procurado pelos taxistas aqui para o parcelamento do CGO. Ele chegou aqui para ser parcelado, legal. Os taxistas, eles são obrigados a pagar. Mas você, motorista de aplicativo, você, motorista de van, acha justo o que a secretaria tem dado de contrapartida para vocês trabalharem, principalmente hoje, os aplicativos na nossa cidade? Porque o táxi tem que ser regulamentado de um jeito ou de outro. Se não pagar, ele vai virar uma bola de neve para o ano que vem. Mas agora você, que é devidamente regulamentado, motorista de aplicativo, que está sendo multado aí todos os dias, que já tem uma perseguição já voltada para você que está trabalhando nas ruas, parou a meio metro da guia, está tomando multa. Parou para mexer no aplicativo para aceitar ou para recusar ou para terminar, para encerrar uma corrida. Está tomando multa da Cetrans porque mexeu no telefone. Eu não vejo motorista de aplicativo com o telefone na mão, senhora nenhuma. Eu não vejo motorista de aplicativo com o telefone na orelha. Mas não, está sendo multado por falar, usa o celular. Vai ver, usa o celular. O motorista estava ali, apenas rejeitando ou aceitando a sua corrida. É o ganha-pão. Eles que ficaram, muitos deles, a maioria ficaram desempregados aí durante o período da pandemia. E agora, quando eu falo das vans, o que está sendo dado de contrapartida pela Secretaria de Trânsito e Transportes, através aí dos seus agentes na rua, de segurança para eles, né, para trabalharem nas portas das escolas? Quando o motorista de van chega agora nesse horário de pico que se aproxima, aí ó, vai beirando agora, 4 da tarde, 5 da tarde, o pessoal chega, está ali parado, estão parados inúmeros carros na porta das escolas, nada se faz, o motorista de van sofre, porque não sabe se ele ficar parado ali em fila dupla, vem a Cetrans para corrigir, aí brota a gente debaixo da terra. Agora, para quando é fazer o certo, para ir lá e de fato organizar o trânsito, nada é feito, senhor presidente. Então é difícil, uma situação que já está ficando insustentável. Cobrei aqui, há cerca de um mês atrás, volto a falar de um assunto, mas o que muito me espanta é agora. A prefeitura vir com um parcelamento do CGO e para falar como se estivesse fazendo muito favor para essa classe. Mas não está, senhor presidente. Não está. Não está fazendo mais que obrigação. O parcelamento é digno, porque a empresa de transporte público na cidade, que presta esse serviço aí, ó, desastroso, com linhas faltando horários, que a gente tem que ficar aqui votando para corrigir, né, o déficit aí, ó, para ajudar, para ver se trabalha, para ver se a gente tem poder realmente de cobrança sobre o transporte público. Esses caras estão desafogando esse problema aí e nada está sendo feito. Está passando, a hora está a paz do governo. E agora, daqui a pouco, vão lançar, quando for aprovado aqui nessa casa aqui, vai vir o pessoal para a tribuna, vão fazer mais uma vez um marketing violento em cima disso, como se estivesse dando muita coisa para isso. Mas aqui o pessoal tem que lembrar, não estão dando nada de graça não, não estão isentando o motorista de aplicativo, o taxista, nem o motorista de van, nem o profissional do transporte escolar não. Estão fazendo mais que obrigação, estão ajudando para ver se arrecadam mais. Essa que é a ideia. Mas quando esses profissionais estão na rua, estão sendo multados. É multa em cima de multa. E a gente não aguenta mais vir para essa tribuna cobrar. Eu convido o secretário, até faço quem sabe, não vou falar desafio, que é uma palavra muito afrontosa, mas eu vou convidar, faço uso aqui da tribuna, ou até mesmo venho aqui e converso com os vereadores. Será que eu sou o único vereador, presidente Israel em exercício? Será que só eu que recebo reclamação desses motoristas com multas, com pagamento exorbitante, com o CGO caro, que é na nossa cidade? Não é, eu acho que eu não sou o único, a não ser que eu estou falando outra língua. Então não dá mais, que a gente pede a resposta urgente da Prefeitura de Divinópolis para que cumpra, faça o seu papel, aqueles que estão lá nos seus cargos, pagos para isso, que vem e resolva o problema. E parem de perseguir. Agora, eu, como representante da classe aqui na casa, eu não vou aceitar essa politicagem, não. Não vou aceitar politicagem para vir falar. E eu vou tripudiar aqui em cima, assim como vocês vão querer. A hora que o executivo manda um projeto como esse aqui para casa, acho falando, e vai sair aí na mídia, falando que está fazendo muito para esses caras aí, trabalhadores. Não estão fazendo mais que obrigação esse parcelamentozinho, michuruco, de 3 parcelas. Mas vamos dar dignidade para quem paga. Vamos dar dignidade para quem paga. A gente quer só respeito, o mínimo. E parem de perseguição com motorista de aplicativo. Inclusive, lá vem aí, mais um período eleitoral. Cuidado com o desgaste, hein? Já tem gente aí planejando manifestações contra essa forma truculenta da Cetrans, uma secretaria que tem arrecadado. Eu vou trazer os dados aqui, os números de arrecadação, só até aqui nessa gestão, hein? Vocês vão assustar. É muita coisa que está aí, ó, varrida para debaixo do tapete. Vamos abrir essa caixa preta da Cetrans. Vocês estão brincando com fogo. Estão mexendo com o trabalhador que está na rua. Estão sendo covardes. E o secretário está sendo conivente com essa situação. Pessoa do Lucas, que eu respeito, que eu admiro, mas tem pisado na bola porque tem sido conivente. Quando a gente reclama, nada é feito.
A gente tem mandado várias vezes, falado aqui, dado o recado na tribuna, procurado a secretaria, os motoristas procuram. Inclusive o secretário já parou de atender os motoristas. Vamos parar de brincar com fogo. Vamos parar de brincar com fogo. Vamos abrir essa caixa preta da Cetrans. Porque não tem fiscalização no transporte público. Mas para fiscalizar motorista e aplicar multa, a margem em cima de multa é o tempo todo. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Espero aqui até a tramitação desse projeto aqui na casa, esse projeto michuruco dessas três parcelas, que não está ajudando em nada esses motoristas. Eu quero ver retorno, 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 retorno. Era o que eu tinha na tarde de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Roger Viegas. Parabenizo pelo seu trabalho, pela sua atuação em defesa dos taxistas e dos motoristas de vans. Na sequência dos escritos, convido o vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, no qual também cumprimento os demais parlamentares que estão aqui. Boa tarde a pessoas que estão no plenário, que nos dão a honra da sua visita nessa tarde, bem como também o nosso cordial boa tarde para os servidores desta casa, seguranças, zeladores, todos eles que fazem com que a Câmara possa funcionar a cada dia e receber a cada cidadão de Vinopolitano. E o nosso boa tarde também para as pessoas que nos acompanham aí através dos canais das redes sociais da Câmara, bem como pela TV Candidez. Bom, a gente começa o pronunciamento no dia de hoje falando de uma pauta extremamente importante que se refere à segurança pública. Eu, como membro da Comissão de Segurança Pública, tenho orgulho de participar dessa comissão, tenho orgulho de ter uma parceria muito firmada ali com o comandante Emerson, que tem desempenhado um ótimo trabalho na 7ª Região, não só o comandante Emerson, como também todos os policiais militares civis aqui de Divinópolis. Tenho orgulho de trabalhar com meu amigo vereador Wesley Jarbas, vereador Edson Souza, no qual nós três compomos essa segurança. Por que que eu falo isso? Porque segurança pública é importante, gente. Segurança pública é a segurança do cidadão. E nessa semana, né, ontem, na segunda-feira mesmo, atendendo a reivindicações de moradores, especialmente lá da comunidade, lá do pessoal de Ermida, o vereador Wesley Jarbas, sempre atento ali, foi até a cidade administrativa com o chefe de gabinete do secretário do governo, levou um ofício solicitando a atenção do governo do estado para a segurança pública aqui na região, solicitando que assim possa traçar projetos e metas para trazer mais segurança, tanto no efetivo de policiais, também como de viaturas, porque a gente sabe que a demanda da população é grande. Então quero, nesse exato momento aqui, parabenizar o vereador Wesley Jarbas, que se prontificou a ir até a cidade administrativa e assim levar esse ofício, né, em nome da Comissão de Segurança Pública dessa casa, que sempre representa e reivindica e leva as demandas da população. É isso que é fazer diferente, é isso que é trabalhar. Não é chegar aqui na tribuna, ficar igualzinho um tagarela, falando, 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 e simplesmente não resolvendo absolutamente nada. Falar até papagaio fala, né? Bom, vereador Israel da Farmácia, que me ouve aqui, vereador Josafá não está presente. Hoje nós tivemos a reunião do Fórum de Desburocratização. Vereador Israel, bem como vereador Josafá e eu, fazemos parte desse fórum, e hoje nós estivemos ali reunidos com engenheiros, construtores, arquitetos lá na sede do CREA. O vereador Israel não deixa eu mentir, ele sabe que as reuniões do fórum, nós fazemos um rodízio, cada semana um vereador está ali, e ela acontece semanalmente, não é isso, vereador? E com a presença do Pablo Onelli, que é o secretário da pasta, no qual foi falado aqui, por alguém que me antecedeu, que o Pablo Onelli não está fazendo nada. É mentira, porque ele está assim atendendo as nossas reivindicações. Fiquei a manhã toda conversando a respeito da portaria 005/2022, no qual foi colocado ali os anseios dos engenheiros, dos profissionais da área de construção civil, e o Pablo Onelli acatou tudo aquilo que eles precisavam, vai modificar na portaria para sim poder trazer melhor fluxo na tramitação entre o poder público e a construção civil. Eu sou engenheiro civil, eu conheço aí, sei dos desafios que são para poder projetar dentro de Divinópolis, mas nós sabemos que o Pablo Onelli tem feito um excelente trabalho para desburocratizar.
A gente quer desburocratizar, quer fazer valer o nome do fórum junto às entidades, porque o fórum foi instituído para isso. E isso tem gerado, sim, resultados positivos. Porque eu tenho um áudio ali no meu próprio celular, que um engenheiro, logo após a reunião, nos deu o feedback, parabenizou pela atitude, parabenizou todos os integrantes do fórum, bem como o secretário, porque ele viu que realmente o secretário está querendo fazer a coisa andar. Então a gente vai lutando aí, sempre fazendo o melhor, porque nós sabemos que a construção civil gera emprego, gera renda para o município, e sempre que possível nós vamos estar aí representando essa classe que sempre não teve aí representatividade aqui dentro da casa, através da nossa atuação como vereador, bem como também como a atuação do Fórum de Desburocratização. E a gente fica muito feliz também, já voltando aí para a questão da área que a gente estava falando, da segurança pública, né? Já vai começar, já começou aí uma reivindicação, uma luta, que nós estamos aí no bairro São José, eu, Wesley Jarbas, Rodson, Zé Milton, já começaram as trocas das lâmpadas de LED. Avenida Paraná, Rua Guapé, Rua Cruz de Souza, bem como em todo o entorno do Parque Exposição. Quem já passa por ali nas ruas adjacentes, próximos ao Parque Exposição, já podem ver que a iluminação de LED já está fazendo toda a diferença. Isso tudo para poder deixar a cidade mais segura, porque a iluminação pública tem tudo a ver com segurança pública, para deixar a cidade mais segura, mais confortável para aquelas pessoas que vêm de fora e bem como para o divinopolitano, aí através da Divina Expo, que já está chegando, né? Festa essa que tem que ter o nosso reconhecimento, porque fomenta a economia, traz turistas para a cidade, leva o nome da cidade, tem que ter sim o nosso reconhecimento por tudo aquilo que o pessoal do sindicato rural faz frente a essa festa. Então, senhor presidente, eu quero agradecer pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Na sequência dos vereadores inscritos, está o vereador Edson Souza, líder do governo.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus conterrâneos, Raiz, do bairro Porto Velho, Inalda e DDD, quero cumprimentar aqui o figuro Cleiton e o nobre tribuno, o Edinho, que vem aqui falar de uma causa justa, a iluminação do anel rodoviário. Em primeiro lugar, queria esclarecer o nobre tribuno que realmente o seu caráter, a sua história, a sua índole, os postos se encontram sim no pátio da prefeitura. Se encontram todos, já chequei, estão lá guardados para quando tiver toda a alteração final, seja colocado novamente e nós vamos cobrar a previsão. Eu queria aqui comunicar aos moradores do bairro Porto Velho, que é a entrada da região sudeste, que essa semana que se inicia, o viaduto do Porto Velho será todo revitalizado. Vai ser reparado, vai ser lixado, vai ser pintado com a tinta oficial, depois de vários anos. E agora em junho, a rua Goiás toda, subindo, descendo, bazar de DD, terá toda a iluminação de LED até na praça, Dr. Duff, Pinto de Aguiar. A questão do bairro Porto Velho, toda mudança, ela se dará no segundo momento, que deve ser no segundo semestre. Mas a rua Goiás, que é a artéria de ligação de 99% da região sudeste, será trocada toda a iluminação ainda nesse período. Senhor presidente, nós tivemos ontem no Corpo do Paiol, com o honrado cidadão João Correia, mandou até um abraço para você, Rodson. E nós temos um vínculo muito grande. E de uma forma, assim, muito humana, o João ofereceu um pedaço do terreno dele para que possa construir ali um poço artesiano. Então já está em estudo. Provavelmente, nós devemos agora, após essas contatos com a secretaria responsável, fazer uma reunião no Coro Paiol, lá no sítio do João, e ele se comprometeu a doar uma parte do terreno para que possa instalar o poço artesiano ali. Senhor presidente, quanto mais eu acordo, mais tarde eu estou dormindo. Eu, quando entrei na vida pública, eu dediquei a minha vida pública. Aqui eu não tenho outra destino, outra vocação, a não ter ser a vocação pública. Eu já convivi a legislatura aqui, tinha colegas que tinham 3, 4 funções, e o mal da política municipal tem virado, que está virando, nós vamos fazer um discurso pesado semana que vem sobre isso, é sobre essa questão da pessoa não saber o que, que ela é. Ele é 4 em 1. Ele é empresário, ele é professor, ele é advogado, ele é pastor, ele é comerciante, menos político e menos vereador. Então nós vamos enfrentar isso aqui num debate muito franco, que a verdade sempre vence. E eu fico por entender como é que tem gente em tempo. Mandaram hoje para mim uma piada, e às vezes a pessoa que mandou para mim, algum membro da classe política, fazendo uma crítica sobre o nome Souza, que é professor português, sabe o nome próprio, mas meu Souza é com S. Então essa brincadeirinha de mandar recado, de postar e fazer chacota, eu queria que as pessoas que às vezes fazem isso, que entendessem o significado etimológico da palavra Souza. Souza significa rocha. Souza significa rocha. Parece que as pessoas têm tempo demais. E eu não sei se é que não tem serviço para fazer ou se não tem tempo. Porque o primeiro ato de fiscalizar é minha consciência e meus atos. Essa é a minha primeira ação. Se a pessoa tem tempo para falar da vida dos outros e de dar notícia do que está acontecendo, eu não tenho. Hoje, quem tem contato, 5 e 10 da manhã, eu já estava fazendo contato com as pessoas. Enquanto eu estiver na vida pública, será assim. Às vezes até com sacrifício, lazer, pessoal. Mas quando eu sair da via pública, um dia eu vou sair e vou sair pela porta da frente. Eu entrei pela porta da frente e vou sair pela porta da frente. Aí talvez eu possa ter uma vida mais, não tão pública, uma vida mais light, uma vida onde que as pessoas, se eu cuidar da cidade, as pessoas vão cuidar daquela minha vida. Senhor presidente, mas eu não poderia deixar de falar o que aconteceu que ontem nessa casa. Né? Todos não. Um portal aí de notícia publicou, e eu quero deixar bem claro que eu sou o único vereador dessa casa que tem assinado em cartório, único, que assina qualquer CPI, tem um sigilo fiscal e bancário quebrado. E tinha que ser sempre para todo mundo, para deputado, para juiz, para promotor. Tinha que ser. Político não é feito de outra gila, não. Tinha que ser. Eu assinei a CPI liderada pelo nobre vereador Ademir. Eu assinei. Agora, eu na minha vida, na minha limitada capacidade de entender as coisas, que a minha limitação é muito pequena, eu nunca fiz pré-julgamento. Eu não sei quem está passando no passado, eu não passei ele agora. Eu não sei o que meus familiares estão fazendo agora. Eu não sei o que o prefeito está fazendo agora, não estou vendo. Eu sei que a família do seu Dercílio tem 5 filhos ausentes e 2 aqui. Eu estou vendo. Mas eu não entendi ontem como teve uma manobra para tirar esse vereador da CPI. A CPI, ela foi publicada quarta-feira. Quinta e sexta nós não trabalhamos. Sábado e domingo não trabalhamos. E ontem, às 15h40, eles tentam tirar esse vereador da CPI. Por quê? Qual foi o meu crime? Qual foi meu crime? O que, que eu fiz de errado? Por quê? Estou incomodando esse vereador que tem uma experiência muito pequena, mas tem. E depois da noite, a gente vê declarações de quem você não espera que pode me tirar. Tirar por quê? CPI tem um prazo para começar e terminar. Eu não vou acusar ninguém antes da hora. E não vou passar a mão na cabeça de ninguém. O relatório será feito baseado à luz dos fatos e da verdade. Doa em quem doer. Hoje, estava virando moda, que eu nunca vi isso. Eu fui presidente dessa casa. E um grande presidente. O povo está falando mais nas redes sociais, dando entrevista e falando. E aqui, eu queria pedir o vereador Eduardo, o vereador Wesley, que a gente depois conversasse com o Ademir. O vereador Ademir, honrado vereador Ademir, um vicentino, um vereador que tem meu respeito, um vereador justo, trabalhador. Mas saiu a notícia que ele temia pela vida dele. Eu acho que eu, o Eduardo Wesley, tem que convocar o delegado da Polícia Civil aqui, da Polícia Federal, o editor desse jornal, e abrir o teu próprio vereador, Demir. Porque o vereador Demir, se algo está ocorrendo com ele que nós não sabemos, nós estamos passando a ser cúmplice. Se tem alguém ameaçando o Demir, se tem alguém atacando o Demir, se a vida dele corre o risco, nós temos que falar. Nós temos que ficar do lado do Demir. Aí ontem, aí essa putrica de quem não tem tempo, eu não tenho tempo. Além de dar bom dia, boa tarde, senhores e senhoras, é porque vai tirar ele que faz isso. Quero deixar bem claro, ninguém aqui está acima da lei. Tem um regimento. Regimento! Ninguém está. E aqui eu queria, apesar de ninguém ter falado nada, que aqui tem três ex-presidentes, o vereador Rodson e o vereador Cavalho, o que eu estou querendo, o que aconteceu em outrora, em 2019, aqui, na portaria 048, era o vereador Requerente. Procurei o vereador Cavalho, que é o presidente, falei, não pode. O PMDB não pode ter dois. Presidente Cavalho com a doutora Carolina sentaram, fizeram uma portaria e resolveu a situação. Para mim, qualquer colega que está apto a estar no CPI, eu não quero é problema. Eu não quero que amanhã chegue uma pessoa e invoque o artigo 86 do Regimento Interno. Eu não quero é isso. O melhor de ter gente é a transparência. É não cair em contradição. É falar a verdade, doa em quem doer. Quem fez alguma coisa errada e se fez, que pague o pato. Que pague o pato. Então, senhor presidente, perante os homens e perante a Deus, quero deixar registrado aqui. Meu coração está leve. Quem fez algo errado, que pague o preço. E quem não fez, que seja no sentado. E, aliás, em tempo, a CPI não tem poder de acusar. Independente do resultado, independente do resultado da apuração, o que cabe à CPI independente, se arquivamento ou apuração, é encaminhar para o Ministério Público. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, eu agradeço o financiamento, vereador Edson Souza. Não havendo vereadores mais inscritos nessa tarde, passamos para a segunda parte dos trabalhos, solicitando a presença dos vereadores em plenário. Solicito, por gentileza, o secretário, o segundo secretário dessa casa, Israel Mendonça, para que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM001, do dia 21/3/2022. Altera o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos legislativos. Autor, vereador Printe Júnior e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 151/2022. Comissão Especial. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de proposta, a emenda à Lei Orgânica CM001, que altera o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos legislativos. Autoria, vereador Eduardo de Júnior e outros. Corpo a votação, maioria qualificada. Em discussão, a segunda votação. Em votação. Só um minutinho. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis. Fica aprovado em segunda votação o projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal CM001, que altera o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis para estabelecer a tramitação eletrônica dos processos legislativos. Solicito, nobre secretário, a leitura dos próximos projetos que podem ser apreciados em bloco.
Orgânica, lei ordinária, número CM051, 22/3/2022. Denomina, Dercio Deodato da Silva, ao ESF do bairro Porto Velho, situado na rua Tomás Gonzaga, número 2. No bairro Porto Velho, neste município. Vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 185/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 186/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária CM 052, 23/3/2022, denomina Dr. Ailton Antônio Dias, a rua 6, situada no bairro Marajó, neste município. Vereador Edson de Souza. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 189 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 190 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária, número CN053, do dia 23/3/2022. Denomina José Antônio Baião, a rua 9, situado no bairro Marajó, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 193/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Parecer número 194/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Portanto, estão em discussão, em bloco, os projetos CM051, 052 e 053, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador, autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus conterrâneos, eu queria que hoje registrasse essa data tão importante para Divinópolis, principalmente para o bairro Porto Velho. Nós estamos votando a memória, um batizado, eternizando a memória de um homem honrado. Um homem, com a dona Zilda, construiu, se não é a família mais respeitada do bairro, está entre as mais respeitadas. Três mulheres, quatro homens, e esse povo, essa família, ajudou a fazer o bairro todo lá da ponte. Nós vamos agora, senhor presidente, e nós estamos discutindo com o prefeito para que seja inaugurado dia 31, porque depois de vários anos, Divinópolis vai ter desfile, de 1º de junho. Então nós estamos tentando inaugurar dia 31 essa unidade de saúde que nós queremos que todos os bairros de Divinópolis tenham, igual vai ser. Com toda certeza será a melhor unidade de saúde, pelo seu espaço físico e as pessoas que ali vão trabalhar. Então, essa família, onde a dona Zilda, e hoje quando nós passamos ali no Porto Velho, depois está tudo resolvido, ali, em 15 de dezembro, foi colocado um sinal em frente ao DDD. Nós vamos apresentar os dados na semana que vem, o tanto que reduziu o nível de acidente. Mas sabe quem foi o precursor disso? Dona Zilda. Hoje tem uns aí que sentados na esquina, conversando fiado, que esse que deu ideia, tudo. Mas Dona Zilda fez um abaixo-assinado. Nós fizemos uma reunião lá no Porto Velho, há uns 14 anos atrás, e foi proibido convergir à esquerda. Dona Zilda, com aquele jeitinho dela. Então essa família, além de tudo, pelo trabalho, nós queremos que cumprimentar a Maria das Graças, Desidério, que se encontra aqui presente, Desimar, Demerval, a Inalda, o Dalto e a Andréia, né, sendo que um filho desse casal que tanto fez para o bairro se encontra hoje na memória de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vereador dá só nome de rua. Com certeza, é prerrogativo do vereador mudar o nome do espaço público. Mas pessoas que têm nome. pessoas que têm história, pessoas que destacaram, pessoas que seguiram o preceito naquilo que Santa Teresinha nos ensina. Passai pela terra fazendo bem. Esse é o seu desejo. Que cheiro no café, atrás do balcão, subindo e descendo, isso ninguém tira, porque foi registrado no coração daquele povo de Divinópolis. Então, senhor presidente, portanto, eu peço aos nobres pares que votem favorável para a gente eternizar o nome desse grande cidadão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel Mendonça.
Edson de Souza, esses três projetos e todos que você fez nessa Câmara Municipal, esse, com certeza, é um projeto aplausivo, porque o senhor Dercílio, além de ser um grande comerciante, dona Zilda, sua esposa, tem história no Porto Velho. É uma família de um respeito excelente, muito respeitado, como você disse, no bairro Porto Velho. Dercílio é um guerreiro, dona Zilda, fez grandes homens, grandes mulheres. Então, pelo projeto, quero te parabenizar por você estar aí cravando o nome do seu Dercílio na história de Divinópolis e terá nosso voto favorável.
Continua em discussão, projetos em blocos 51, 52 e 53. Em votação. Votação nominal, vereador Israel da Farmácia fará, então, a chamada.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson de Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Em bloco.
Sim. Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Sim.
Vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Vereador Rodson do Zé Milton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Não vota, perdão, Roger Viegas não vota na presidência.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Portanto, está aprovado, estão aprovados por 12 votos favoráveis à votação em bloco.
Declaração de voto, senhor presidente.
Projetos 051, 052 e 053. Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto 052, que votamos nessa tarde, denomina Dr. Ailton Antônio Dias, uma pessoa que pagou no preço, na alma, por construir um Brasil melhor. Foi demitido. Ailton é um morador tradicional que morava no bairro Esplanado, um líder ferroviário, casado com a professora Clarice, pai do João Paulo e da doutora Flávia. E tem um neto, Matheus. O Ailton, para mim, foi um dos seres humanos mais honestos que eu conheci na minha vida. Então, senhor presidente, portanto, eu queria deixar registrado. E outro fato, senhor presidente, que nós votamos aqui hoje, nessa tarde, foi um dos grandes homens da vida pública que todos aqui conheceram, que foi o Baião. O Baião que trabalhou na administração pública, no governo do Aristides, foi secretário, e além de tudo, o Baião fez gestos, enquanto esteve com essa terra, de encantar qualquer pessoa que não tinha mais essa utopia com a vida. Um homem temente a Deus, um homem da ciência, um homem que com toda certeza trabalhou e deixou o mundo melhor que encontrou. Obrigado a todos.
Portanto, não havendo mais, senhor secretário, por favor, então faça a leitura dos próximos projetos.
Senhor presidente, não existe mais projetos a ser apreciado na ordem do dia.
Agradeço pelos trabalhos, leitura, senhor secretário, segundo secretário Israel Mendonça, não havendo mais nada a tratar nesta tarde de hoje. Portanto, então agradeço a presença dos novos vereadores, declaro encerrada essa reunião em nome de Deus.